Amigos ouvintes, está a começar mais um programa a 7 dias de informação do da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, a comentários e análises da Carlos Lopes Carlos. Boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então começar este programa.
Telstar venceu o concurso para a exploração da quarta operadora de telecomunicações em Angola em 12 de abril, mas um decreto presidencial desta quinta-feira justificou a anulação porque a concorrente não apresentou balanço e demonstrações de resultados e declarações sobre o volume global de negócios relativo aos últimos 3 anos. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, estamos a falar de uma decisão do Presidente da República, nas vestes de titular de Poder Executivo, em que anulou, e bem, revogando o seu despacho anterior, em que dava ao operador Telstar, uma empresa de direito angolano, como vencedora do concurso internacional para quarto operador de telecomunicações. Ainda no dia anterior, por isso na quarta-feira, verificamos no telejornal da noite da TPA, em que o ministro dizia que não havia possibilidades de retorno, de impugnação, e por isso que esta empresa ganhou e que iria cumprir, ou havia expectativa de ir, o passo seguinte seria cumprir com 10% do valor da licença no investimento, que é sempre muito avultado. Inclusive, falou também nesse telejornal, entrevistaram o general PCA desta Telstar, que mostrava-se muito seguro, tinha uma experiência pessoal de mais de 40 anos de trabalho e como responsável no Exército na área das telecomunicações, mas o que é um facto é que esta empresa foi criada há um ano atrás e tudo indica com o propósito de concorrer a este concurso. O que nos surpreende é que se o argumento da anulação deste concurso por parte do João Lourenço se baseia na ausência de um dos quesitos que fazia parte do caderno de encargos, que era a apresentação de resultados pelo menos até 3 anos. Resultados da empresa em termos de balanços, balancetes, a sua situação financeira, por aí se poderia aferir a potencialidade financeira de conseguir cumprir, caso ganhasse como ganhou, os compromissos que estava a assumir e ser verdadeiramente um quarto operador. Ora, no dia seguinte, João Lourenço anula, quer dizer, com essa fundamentação, que não foi de agora. Ou seja, o Sr. Ministro e todos aqueles que apreciaram ao longo do tempo, que não foi muito, foi desde fevereiro até agora abril, fevereiro quando o concurso foi aberto, e pelas desistências ao longo do caminho de empresas internacionais, com provas dadas também no continente africano, aperceberam-se que este concurso estava, de alguma maneira, viciado. Ora, se João Lourenço anda a dar uma imagem anticorrupção perante o investidor estrangeiro de que vai fazer concursos públicos e vai fazer privatizações no âmbito da legalidade e sem vantagens a priori para ninguém, iria ficar muito mal se Este processo, embora concluído em termos de concurso, continuasse, porque logo se viu que uma empresa criada há um ano atrás não poderia efetivamente apresentar provas de 3 anos de exercício. Foi, digamos, um negócio de oportunidade, de ocasião, pensando esse PCA, esse general e o outro sócio empresário, que iriam recorrer à banca, e a banca, obviamente, como no passado, sempre avançou com milhões de dólares, na convicção de que o próprio regime, o próprio Estado, assim o queria. Por isso, esteve muito bem, João Lourenço, ao tomar a decisão que tomou. De alguma forma, foi também um sinal positivo para os investidores estrangeiros, que, para além da boa vontade do discurso anticorrupção, anti-branqueamentos capitais e que João Lourenço tem feito, esperam sempre, estão na expectativa de verificarem bons exemplos para que haja esse tal investimento direto estrangeiro, o IDE, que Angola tanto necessita.
Carlos, ajuda-nos a compreender o seguinte: como foi possível não ter sido detectada inicialmente, antes da oferta do contrato, a incapacidade financeira da Telstar cumprir com os encargos financeiros?
Só o próprio ministro estará em posição de esclarecer sobre esse assunto. Esclarecer a sociedade civil, esclarecer os cidadãos, e quando se calhar João Lourenço pediu explicações, ele próprio e a sua equipa no Palácio Presidencial terá detectado que o concurso estava viciado, ou seja, a empresa que ganhou não oferecia as garantias ou não cumpria com um dos quesitos pelo qual objetivamente argumenta-se o porquê dessa anulação. Por isso, João Lourenço delegou, como agora continua a delegar, ou parece, o ministro continua a merecer confiança, ministro esse que já teve um deslize. O satélite Angola Sat-1, como sabemos, mas que efetivamente parece merecer a confiança de João Lourenço quando lhe dá 30 dias para fazer um novo concurso internacional, um novo caderno de encargos e voltar a estaca zero este assunto.
Os falhanços que esse ministro já cometeu, porque não dar oportunidade a uma comissão imparcial para fazer esse tipo de concursos públicos? Porque é que terá que ser, bom, apenas este ministério?
Essa questão terá que ser respondida pelo próprio João Lourenço, porque o Presidente da República, titular do Poder Executivo, conferiu já poderes para que este ministro, no espaço de 30 dias, faça um novo concurso. Porque é que o fez? Porque é que acha que o ministro continua a merecer a sua confiança? Realmente só o Presidente da República e titular do Poder Executivo saberá as razões.
Mudança de assunto. No caso da burla tailandesa, Norberto Garcia foi absolvido, enquanto José Arsenio Manuel Cristian Albano de Lemos, Celeste de Britos foram condenados a pena de 7 e 6 meses de prisão efetiva e 2 anos de prisão maior, respectivamente.
Bom, a sentença foi lida, foi uma sentença longa, detalhada, pormenorizada. Deixou algumas dúvidas na opinião pública, por esclarecer. Por isso nós temos aqui que o Estado não saiu prejudicado. Ou seja, nesta chamada burla tailandesa, não houve um efetivo prejuízo do Estado. Foi uma tentativa de burla, digamos assim. No caso de Celeste de Brito, que, por exemplo, ela andava com uma carta que presumia-se seria do vice-presidente da República, Bonito Sousa, também o próprio tribunal reconhece que, não tendo sido a própria Celeste Brito a fazer a carta ou a falsificar a assinatura do vice-presidente, não ficou provado que, embora a carta exista nesses termos, quem a terá feito, quem a terá assinado. Por isso, isto é dois exemplos que, digamos, que comprova de como é que esta sentença é feita. Os tailandeses foram condenados, assim, 7 anos de prisão, por aí fora. O canadiense foi liberto, o cidadão também de origem africana foi liberto, absolvido. No caso do general, pois, ele já tinha cumprido um ano de prisão, sendo condenado a 7 meses, também não vai ter que cumprir. E a própria Celeste Brito, penso que tem a sua pena quase cumprida, pelo que nem que tenha que requerer o seu advogado de defesa, liberdade condicional, que também não ficará na prisão. Quanto a Norberto Garcia, que sempre disse estar inocente, o tribunal chegou à conclusão, concordando com o Ministério Público, que nós no programa anterior referimos isso, retirou as acusações. Ele diz que aceita, com agrado, ter sido absolvido, que não vai pedir nenhuma indemnização pelos erros cometidos na investigação e ter estado preso inocentemente, não é? Por isso é que foi absolvido. Há quem diga que ele está com alguma vocação para ser pastor de uma igreja. Ele próprio não se define o seu futuro muito ligado à política, como sempre esteve, pelo contrário, tem algum sentimento, não direi de revolta, mas de mágoa em relação ao próprio partido ou em relação a alguns dirigentes e militantes desse partido. Por isso vai fazer a sua vida, como ele diz, tem mãos para trabalhar e irá fazer o seu trabalho enquanto cidadão, não querendo realmente pedir qualquer indemnização. Embora, no meio disto tudo, tenha sido, obviamente, prejudicado. Só ele é que pode ter a última palavra, e ele já o fez em relação a esse assunto. Assunto arrumado. Por isso, já há uma sentença que transita em julgado, ao que parece. Não haverá recursos nesta sentença, pelo que demonstrou-se que a investigação em Angola em relação a estes crimes de burla, branqueamento de capitais, possível associação criminosa, peculatos, vão as autoridades, o Ministério Público, a Procuradoria, os tribunais judiciais, quem antes experiência que não tinham no passado, era raro virem acusações técnicas, não é? No anterior regime, mas demonstra alguma fragilidade na investigação e depois no próprio julgamento. Foi curioso, uma coisa que eu observei e eu acompanhei a transmissão que foi facultada pela TPA, em que, por algumas vezes, recorriam a professores catedráticos portugueses da Universidade de Coimbra, dos seus manuais. Lembro-me de um até de 1999, o que quer dizer que muitos dos juízes, muitos dos advogados tiveram formação nas universidades portuguesas, na área do direito e na área da magistratura. E há realmente grandes semelhanças, e só agora é que o Código Penal foi finalmente feito de novo. Durante muito tempo aplicaram-se normas do século XIX, no fim da monarquia. Pasme-se, não é? Após a independência, andamos 40 anos a aplicar penas de um Código Penal português da época colonial, dos finais do século XIX, da era da monarquia portuguesa. E verifica-se que realmente professores de direito em Angola não têm por hábito ou não querem, há uma deficiência científica em fazerem manuais para os seus alunos angolanos. Também foi algo que constatei.
Carlos, vejamos o seguinte. Quando nós vemos este caso da burla tailandesa, vis-à-vis Código Penal, como é que potenciais investidores estrangeiros poderão reagir? Bom, claro que todo mundo que esteja interessado vai ter que olhar, bom, principalmente os mais sérios, não é? Vão olhar para detalhes dessa natureza, porque poderão vir a ser também vítimas deste próprio Código Penal.
Do Código Penal, do Código de Processo Penal, da atuação das autoridades policiais e judiciais e toda esta máquina judicial que mexe com as polícias, que mexe com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Interior, com os Conselhos Superiores da Magistratura, com o Supremo Tribunal, enfim, digamos que há muito que fazer e parece-me que a recente visita da ministra Francisca Bandura, ministra da Justiça de Portugal, que terminou hoje a Angola, veio, digamos, abrir ou efetivar em concreto acordos que passam ou continuam a passar pela formação, que essa formação já vem de alguns anos para cá, como foi reconhecido. E a própria digitalização de documentos, a informatização de processos, de rotinas ligados à operacionalidade da própria justiça, porque na verdade é preciso esta orientação externa de consultoria. Muitos consultores passaram por Angola a dar formação, umas melhores do que outras, mas que de facto Angola não está preparada para este combate concreto contra a corrupção, contra o branqueamento de capitais, o peculato, a grande escala, em grandes ou megas processos. E isto verificou-se nesta burla tailandesa, como foi designado este processo, curiosamente, depois nós ouvimos opiniões de cidadãos que, com alguma razão, dizem: bem, aquele roubou um telemóvel, apanhou 9 anos de cadeia, aquele roubou uma galinha, ainda está lá preso, ainda nem foi julgado, está lá preso há 3 anos. Uns já cumpriram penas e estão a aguardar há 4 e 5 anos que sejam libertos. Bom, digamos que a justiça é problemática.
Nove propostas de lei sobre o pacote legislativo autárquico dos 2 anos, dois dos quais, projeto de lei da tutela administrativa sobre as autarquias locais e projeto de leis das finanças locais, propostos pela UNITA e a proposta de lei orgânica sobre as leis autárquicas, foram aprovadas sem voto contra, sendo as restantes propostas do governo angolano. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Como estava previsto, iniciou-se hoje, dia 18, quinta-feira, a discussão e aprovação em plenária do pacote legislativo. São 9 diplomas propostos e que tinham sido aprovados em Conselho de Ministros e baixaram à Assembleia Nacional com propostas de lei. E 2 projetos de leis feitos pelo Grupo Parlamentar da UNITA, apresentados pelo deputado Catiú, e que foram aprovados por unanimidade e juntamente com a proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas, esta de origem do governo. No dia 2, das 9, foram 5 aprovados, os 2 projetos de lei e mais 3 propostas de lei do governo, ficando para a próxima segunda-feira a aprovação dos 4 que restam. Prevê-se que depois também se venha a saber exatamente e porque, ao que parece, apesar da sociedade civil e da parte da oposição manter de que é contra o gradualismo geográfico, ainda hoje houve uma manifestação enquanto decorria a discussão e aprovação na Assembleia pelos deputados destas propostas, lá fora, nos jardins da Assembleia Nacional, 3 dezenas de pessoas protestavam a pedir que houvesse autarquias em todo o país, que a implantação das autarquias fosse em todo o país. Pois dá-me a ideia que isso não vai acontecer, o MPLA tem maioria absoluta na Assembleia e a sua proposta, que foi as propostas que foram apresentadas pelo ministro do MAP, Adão de Almeida, levaram que tomássemos a consciência de que o MPLA vai pela via do gradualismo. Dá-me a ideia que, após a aprovação, a Assembleia Nacional terá que aprovar quais são os municípios onde serão implantados as autarquias.
Por último, os trabalhadores do Caminho do Ferro de Luanda e Caminho do Ferro de Benguela poderão avançar para a greve já na próxima semana, esgotado o prazo legal para a resposta às exigências de aumentos salariais e dos subsídios de alimentação. O que é que nós estamos aqui a falar? Novamente, por último.
Estamos a falar de que, como sabemos, durante alguns dias e não há muito tempo, os trabalhadores do Caminho Ferro de Luanda paralisaram e criaram um grande transtorno à população de Luanda, porque não conseguia usufruir dos comboios e tiveram que arranjar meios alternativos de transporte. Se agora juntarmos os cerca de 1.300 trabalhadores que têm os caminhos de ferro de Benguela, que vai de Benguela ao Moxico, ao Luau, provavelmente pode até acontecer que os caminhos de ferro de Namibe, de Moçambique, venham a solidarizar-se e também entrar em greve. Quer isto dizer que Angola vai ficar sem comboios a circular durante este período de greve. Se, na verdade, os trabalhadores têm o direito a reivindicarem melhores salários, melhores subsídios, melhores condições de trabalho, e quando falamos de melhores condições de trabalho num meio de transporte público, estamos a falar de segurança das pessoas que são transportadas. Uma coisa tem reflexos com a outra. Trabalhadores motivados trabalham melhor, não é? Vemos que realmente isto é criado numa situação de crise económica e as empresas, as administrações das empresas dos caminhos de ferro de Angola, quer Benguela, quer Luanda, dizem que efetivamente, devido à situação das próprias empresas, não podem satisfazer, como por exemplo, Luanda pede um aumento de salário de 80%, Benguela pede um aumento de salário de 5%, é só a título de exemplo, e as administrações dizem que não conseguem efetivamente cumprir com essas exigências dos sindicatos. Por isso, vai ser na próxima semana quase certo que a greve vai se efetivar. Os transtornos da população que necessitam deste meio de transporte ferroviário vai ser complicado, não é? E também da parte do Ministério dos Transportes, da tutela, arranjar o dinheiro para que estas empresas possam cumprir com o caderno reivindicativo não vai ser fácil. Por isso, não havendo uma ruptura do diálogo, ambas as partes querem continuar a dialogar, só que os meios financeiros parece ser complicado de conseguir.
Carlos, vejamos o seguinte: não se dá a hipótese de o caminho de ferro de Luanda e caminho de ferro de Benguela estarem em à beira da falência, como há muitas empresas, como provavelmente existam outras empresas estatais na mesma condição, ou na mesma, na, na, nas mesmas condições, e por que não o governo declarar bancarrota?
Pegando na última situação do governo declarar bancarrota por causa desta situação, é impensável, digamos. Bancarrota num governo é um governo que, perante a sua dívida interna e externa, não ter meios para estar a pagar a mesma, coisa que não aconteceu ainda em Angola. Nem se prevê que aconteça. O Banco Mundial e o FMI estão a dar apoio técnico e financiamento e sabem perfeitamente que Angola tem condições para cumprir o endividamento que está a fazer. Em relação às próprias empresas estarem falidas tecnicamente, parece-me que também não será este o caso. Não se tem observado nas declarações das administrações destas empresas ferroviárias que prestam este serviço público que estejam num problema em dificuldades financeiras em relação ao seu próprio funcionamento. Em relação à situação particular que estamos a falar, da reivindicação dos trabalhadores pelos seus sindicatos, eles adiantam que, de acordo com a crise geral do país, em particular as dotações orçamentais que essa empresa usufrui, e os níveis de faturação que têm não lhes permite satisfazer as exigências dos trabalhadores. Por isso, não tem havido nenhuma declaração de uma situação de tal maneira difícil que possa cair numa situação de falência, não é? Por isso, não se põe, apesar de serem empresas deficitárias financeiramente, possam, se calhar, não estão, se calhar, mesmo a dar lucro, mas financeiramente o Estado angolano, o governo executivo angolano, tem-as mantido operacionais, a funcionar. Agora, não terão as verbas suficientes para satisfazer as necessidades reivindicativas dos trabalhadores e do seu sindicato.
Economicamente falando, não seria melhor pensar numa, digamos, cooperação, aqui numa espécie de empresa mista, privada, estatal, para essas companhias? Bom, pelo menos já, bom, é visível que o governo provavelmente não esteja em condições de financiá-las a 100%. Já, isso já provavelmente seja discutível.
Eu me tenha percebido, não sei se o executivo angolano e o titular do Poder Executivo estará a pensar em fazer uma parceria pública ou privada na área dos transportes ferroviários, na sua totalidade, pelo menos. Acredito mais que parcialmente possa privatizar algum setor dos transportes ferroviários. Por exemplo, pensando nos caminhos de ferro de Benguela, no transporte de mercadorias, e nós sabemos que, por exemplo, em relação aos países fronteiriços, Zâmbia, Congo, que não têm saída para o mar, que concede algumas províncias, a Zâmbia não tem, mas o Congo ainda tem alguma. Mas que possa o Executivo proporcionar em concurso público internacional a possibilidade de dar uma concessão aos privados de explorarem esse setor do transporte de mercadorias, que não deixa de ser um grande negócio, bem gerido e com lucros, não é? Por isso, agora, da mesma forma que não se fala na privatização, por exemplo, da TAG, que fala-se, ainda não se tem ouvido numa privatização dos caminhos de ferro. Agora, pode-se, conforme eu disse, algum setor, por exemplo, que eu dei, dos transportes de mercadorias, torná-lo mais rentável, mais eficiente, pôr a concurso público internacional essa área de negócios. Ministro Miguel, por exemplo, e também do Luanda e também o de Namibe, Moçambique, não é? Vamos ver qual vai ser a evolução nesse campo de uma possível parceria público-privada. Privatização, não sei, talvez não acredite que a curto prazo isso possa acontecer, mas vamos aguardar por informações nessa área.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Uma boa semana e um bom fim de semana para os nossos ouvintes, desejando também uma boa Páscoa. E para a semana cá estaremos com o programa.
Um abração.
Um grande abraço.
Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos. temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento, olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está morrendo. A nossa terra está sofrendo demais. Oh, 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 oh. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Viva! Angola, viva!